Boa tarde. Cumprimento os senhores vereadores desta 16ª legislatura e a comunidade que nos acompanha pelo YouTube. Em virtude do pedido de levantamento do recesso do senhor prefeito municipal, estamos aqui cumprindo o nosso dever de legislar sobre os projetos que a seguir serão apresentados. Peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão extraordinária.
Havendo quórum e invocando a presença de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Peço à secretária que faça a apresentação das matérias.
Requerimento número 2, de 22 de janeiro de 2021. Requerimento 2 de 2021. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º, do regimento interno, requer que os projetos de lei números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de 2021 tramitem em regimento de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação das mesmas proposições. Agudo 22 de 1 de 2021, vereador Bode. Projeto de lei número 1 de 2021 autoriza a contratação de assistente social, psicólogo e advogado para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação do cargo de assistente social e psicólogo, para suprir a necessidade de profissional desta área no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, conforme a NOB-RH/SUAS, aprovada por meio da Resolução número 269, de 3 de dezembro de 2006, no Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe da equipe de referência para trabalhar com famílias e indivíduos. A solicitação desta contratação emergencial se dá em virtude da falta desses profissionais concursados no município. E também a contratação do cargo de assistente social e advogado para suprir a necessidade de profissional desta área no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, conforme a NOB-RH/SUAS, aprovada por meio da Resolução número 269, de 3 de dezembro de 2006, no Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe da equipe de referência para trabalhar com o serviço de proteção e atendimento especializados a famílias e indivíduos, a PAEF. Conforme o Ministério da Cidadania, em suas orientações técnicas da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, informa que a equipe mínima para atuação do CRAS para 2.500 famílias referenciadas, capacidade anual de atendimento de 500 famílias, são dois técnicos de nível superior, sendo um assistente social, um psicólogo, conforme Resolução 17 de 20 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Assistência Social, SENAS. O CRAS é uma unidade de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, CRAS, que desenvolve serviços socioassistenciais com caráter preventivo, protetivo e proativo. Tem por finalidade prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidade e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos da cidadania. Dentro de cada serviço oferecido pelo CRAS, existe um trabalho social essencial a ser desenvolvido e, para que isso ocorra de forma satisfatória, é imprescindível que tenha equipe mínima, assistente social e psicóloga presente no local. No serviço de proteção e atendimento integral à família, PAIF, né? O trabalho desenvolvido pela assistente social e a psicóloga, acolhida, estudo social, visita domiciliar, orientação e encaminhamentos, grupos de famílias, acompanhamento familiar, atividades comunitárias, campanhas socioeducativas, preventivas de vulnerabilidade social e busca ativa. A solicitação da contratação emergencial no CREAS se dá em virtude da falta de profissionais efetivos como advogado. Informa-se que a assistência social do CREAS está como gestora na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, impedida de realizar laudos e pareceres técnicos. Conforme o Ministério da Cidadania, em suas orientações técnicas da Proteção Social Especial de Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, Centro de Referência Especializada em Assistência Social, CREAS, orienta que a equipe mínima para atuação do CREAS para 50 famílias e indivíduos é de 3 técnicos de nível superior, sendo 1 assistente social, 1 psicólogo e 1 advogado, conforme resolução 17 de 20 de junho de 2011 do Conselho Nacional de Assistência Social, SENAS. O CREAS é uma unidade de proteção social de média complexidade do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que desenvolve os serviços socioassistenciais com caráter proteção especializada, orientação e acompanhamento das famílias em situação de risco pessoal e social. Cada serviço oferecido pelo CREAS há um trabalho social a ser desenvolvido, e para que isso ocorra de forma satisfatória, é imprescindível que tenha equipe mínima, assistente social, psicólogo e advogado, presente no local. Solicitamos, portanto, aos nobres vereadores a aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 2 de 2021. Autoriza a contratação de merendeira servente, monitor de escola e secretário de escola para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratação temporária de 3 cargos de monitor de escola, 44 horas semanais, devido à escola Luiz Germano Petter ter sido municipalizada e não existir concurso vigente para o preenchimento de tais vagas. Necessitamos contratar 3 cargos de secretário de escola, 40 horas semanais, devido à compra da escola Dom Pedro II, à municipalização da escola Luiz Germano Petter e a secretaria estar com 2 secretários na equipe. Solicitamos contrato de 9 cargos de merendeira, servente, 44 horas semanais, devido a 6 funcionárias terem se aposentado no decorrer do ano de 2020 e posterior necessidade da rede municipal de ensino, uma vez que não possuímos concurso vigente. Os contratos seguirão editais 1, 2 e 3 de 7 de janeiro de 2021, de abertura de banca e posteriores de classificação e homologação. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro número 001 de 2021, decorrente das contratações. Dada a premência e, levando em conta a apreciação, grava-se a matéria com regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei 3 de 2021. Altera a Lei número 2177/2020. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca alteração da Lei 2177 de 2020, devido ao fim dos repasses de verba COVID-19 e a necessidade de se manter a psicóloga no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS. O município altera a dotação orçamentária para mantimento de servidor. Dada a premência, elevando em conta a apreciação, grava-se regime, matéria com regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. temos também uma mensagem retificativa ao projeto de lei 3 de 2021. Projeto de lei 4 de 2021. Altera a lei municipal 1518/2003, que institui o calendário de eventos do município. Justificativo. O presente projeto de lei inclui a Semana da Cultura Alemã e a Semana da Panteologia no calendário de eventos do município. O município de Agudo, bem como toda a região da Quarta Colônia, possui estratos rochosos datadas do período Triássico, cerca de 233 milhões de anos, onde encontram-se preservados registros de fósseis como os dinossauros mais antigos já descritos, como, por exemplo, Macrocolon itaqui, Sassisaurus agudoensis, Eritovenator jacuensis e Pampadromaus barberenai, além de outros vertebrados fósseis, tais como Exaureton, Trucidocinodon e Rincossauro. Os fósseis encontrados no município encontram-se salvaguardados no Centro de Apoio à Pesquisa Panteológica da Universidade Federal do Pampa, localizada em São João do Polesne. Este local realiza pesquisas, publicações e a divulgação do patrimônio panteológico de toda a região da Quarta Colônia. Até o presente momento, os fósseis coletados foram publicados em renomadas revistas científicas internacionais e nacionais, além de terem sua descoberta veiculada em programas de televisão aberta, como o Jornal Nacional Fantástico e outros. Importante salientar que, conforme a Constituição Federal, em seu artigo 216, os fósseis constituem patrimônio cultural. Ainda, o estudo dos fósseis permite a compreensão da evolução da vida na Terra e, consequentemente, a nossa própria história. Contudo, apesar da relevância científica, educacional e turística deste patrimônio, ainda não existem ações voltadas à temática paleontológica do município, o que acarreta no desconhecimento da relevância desse patrimônio e faz a necessária organização de ações para a valorização e divulgação desse relevante patrimônio no município de Agudo, a fim de aumentar a visibilidade local através do incremento turístico. A criação do evento, denominado Semana Cultural Alemã, justifica-se devido à colonização do município de Agudo, caracterizar-se como predominantemente alemã, com hábitos e costumes transpostos pelos antepassados por diversas gerações, seja através das festividades, do saber fazer artesanal, das vestimentas, da gastronomia ou através da língua alemã. Atualmente, tais hábitos vêm sendo afetados pelas ações impostas pela globalização, o que por diversas vezes apaga ou enfraquece ações praticadas anteriormente. Assim, através das atividades da Semana Cultural Alemã, buscar-se-á ampliação do conhecimento e fortalecimento da cultura alemã do município de Agudo, através de um evento temático focado no resgate histórico da vivência dos primeiros imigrantes. Solicitamos, portanto, aos nobres vereadores a aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 5 de 2021. Autoriza a contratação de médico clínico geral, enfermeiro e técnico em enfermagem para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratação temporária de um cargo de médico clínico geral, 40 horas semanais, ou dois cargos de médico clínico geral com carga de até 20 horas semanais cada, para auxiliar nas unidades básicas de saúde do município no combate à pandemia do Covid-19. Dentre os motivos da contratação emergencial estão: o cancelamento da realização do último concurso público por tempo indeterminado devido à pandemia Covid-19. O término do contrato emergencial de dois profissionais médicos de 20 horas semanais cada um, que se encerra em maio de 2021. O afastamento de duas técnicas de enfermagem que pertenceram ao grupo de risco para agravamento da Covid-19. Em razão da nomeação de um enfermeiro como coordenador de saúde, que ocasionou um cargo vago para atuar na Unidade Básica de Saúde Tia Laurinha, bairro Caiçara. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário e financeiro número 003 de 2021, decorrente das contratações, dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria com regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 6 de 2021. Estabelece o índice de reajustamento dos proventos e pensões dos aposentados e pensionistas do município. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei fixa o reajustamento dos benefícios de aposentados e pensionistas do município para o ano de 2021. Estes são enquadrados em duas posições. A primeira, relacionada com aqueles que têm direito à paridade e integralidade. E, em segundo, com aqueles que têm amparo no direito de cálculo pela média da remuneração. Desse modo, para os aposentados com paridade, o índice é que está sendo proposto para os servidores ativos. E para os aposentados, pela média, o índice é o que majora os benefícios do regime geral da Previdência Social, conforme prescreve o artigo 49 da Lei Complementar 5 de 2008. A publicação dos índices ocorre no mês de janeiro para que os mesmos recebam a revisão com base na tabela do Ministério da Previdência Social. Destaca-se que o projeto está em consonância com a justificativa atrelada àquele que visa conceder a revisão geral anual aos servidores ativos, cumprindo com o que preconiza a Constituição Federal e a Lei Complementar 173 de 2020. Solicitamos, portanto, aos nobres vereadores, aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, Prefeito de Agudo. Projeto de Lei 7 de 2021. Altera a Lei número 2190 de 2020. Justificativo. Em consonância com as demais leis que integram o Sistema Orçamentário, Plano Plurianual e a LDO, o presente projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021 estabelece a quantificação em parcelas do valor locado a cada rúbrica, partilhando o total de valores com que o Poder Público Municipal poderá contar no exercício de 2021, possibilitando que cada setor da administração municipal possa absorver as despesas necessárias à consecução dos serviços prestados à comunidade. Cabe ao Poder Legislativo, mediante ato da mesa diretora, a abertura de créditos suplementares até o limite de 25% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intra-orçamentárias, com finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados como recursos a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo. A alteração se dá pelo fato de não ter passado despercebido essa autorização dentro da Lei 2190 de 2020, para que o Executivo tenha esta autorização através do ato da mesa do Poder Legislativo, fazer suplementação entre contas. No exercício de sua competência, tem o Poder Legislativo plenos poderes para apreciar a matéria, dentro dos princípios que a norteiam, estando a equipe de técnicos da Secretaria da Fazenda, que atuou na sua elaboração à disposição para dirimir esclarecimentos que forem julgados necessários ao bom entendimento da matéria, Solicitamos, portanto, aos novos vereadores aprovação. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito. Projeto de Lei 8 de 2021. Fixa o valor do PR padrão referencial para o ano de 2021. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei versa sobre a revisão geral anual concedida aos servidores do município para o ano de 2021, garantindo a revisão de seus vencimentos previstos pela Lei Municipal número 1421/2002, de 14 de maio de 2002, com a redação da Lei Municipal 1768/2010, de 20 de janeiro de 2010, devendo ser fixada em lei específica a partir da Lei Municipal número 1849/2012. Cumpre salientar alguns fatos relevantes para a aprovação deste projeto de lei. Primeiro, quanto à garantia constitucional de revisão geral anual aos servidores públicos. Assim dispõe o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Em segundo, e em decorrência desta disposição, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em seu estudo sobre a Lei Complementar 173 de 2020, dispõe que deve-se estar atento aos conceitos diferentes utilizados pela lei, quais sejam reajuste e revisão. A Lei Complementar 173 de 2020 veda o reajuste, mas não a revisão geral anual, garantida pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 10, ao qual foi colacionado acima. Transcreve-se parte do estudo realizado. Também há óbice a concessão a qualquer tipo de aumento, a qualquer título de aumento, reajuste ou adequação de remuneração. Sobre tais vedações, há de se ter atenção com as expressões utilizadas na norma. Nesse ponto, cabe transcrever observação da Consultoria Técnica 21 deste Tribunal. Ainda atente-se ao fato de que o dispositivo menciona inadvertidamente o termo reajuste, em relação ao qual há de se ter a devida cautela, vez que, sabidamente, esse vocábulo assume contornos diversos conforme os critérios eleitos por seu intérprete. Frise-se que, para o entendimento ora exposado, há a estabelecer-se a necessidade de distinção entre reajuste e aumento salarial, lembrando-se que este TCE já afirmou, aliures, que reajuste é expressão atrelada ao conceito de aumento real. Já a revisão geral trata da reposição da inflação. A colocação reproduz entendimentos já consolidados no Tribunal de Contas, no Supremo Tribunal Federal sobre o tema, conforme se vislumbra em excerto da emenda na ADI 3968/Paraná. 2. O reajuste de remunerações e subsídios por lei específica tem por objeto a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, enquanto que a revisão geral anual tem por escopo a mera recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de todos os servidores públicos e agentes públicos de determinado ente federativo. No outro ponto, diz a referida manifestação da consultoria técnica, a conclusão que se impõe, então, da leitura acurada dos dispositivos citados da Lei Complementar número 173/2020, não obstante a utilização pelo legislador no termo reajuste, atrelado à inflação e não aumento real, é a que aponta sua intenção de permitir a revisão geral anual. Sem embargo, do acima dito, uma observação que se deve fazer quanto à previsão do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, diz: com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, fixando a tese no julgamento do recurso extraordinário número 5650-89, de que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10º do artigo 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo à indenização. Considerando que a revisão geral anual representa recomposição das perdas inflacionárias ocorrida em razão da desvalorização do poder aquisitivo da moeda, em determinado período, ela não se confunde com aumento real ou reajuste nos vencimentos subsídios. Assim, entende-se que não há vedação para concessão de revisão geral anual, devendo ser observado PCA e IPCA. Nos termos do que preceito o inciso 8º do artigo 8º da Lei Complementar número 173 de 2020, independentemente da adoção do município pela IGPM, pois a legislação referenciada fica o IPCA. Artigo 8º. Adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4º do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Desta feita, frisa-se que os reajustes de despesas obrigatórias não podem superar a inflação. Inciso 8º. O IPCA acumulado deve ter como resultado final 4,23% percentual, que foi aplicado na revisão geral anual. Em anexo, encaminhamos parecer do Instituto Solo e do Tribunal de Contas do Estado. Solicitamos, portanto, aos nobres vereadores a aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 9 de 2021. Altera o valor da hora atividade e do auxílio transporte do programa Bolsa Estágio CIE. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei propõe corrigir o valor da hora atividade e do auxílio transporte pagos aos estudantes estagiários contratados pelo CIE, que atuam em órgãos e departamentos do município de Agudo. Desse modo, os valores pagos pelas horas trabalhadas, bem como o auxílio transporte, devem acompanhar a revisão geral anual, que teve como percentual fixado em 4,52%. A justificativa está em consonância com o já mencionado no projeto de lei, que concede reajuste aos servidores, cumprindo com os ditames constitucionais e legais dispostos na Lei Complementar 173 de 2020. Solicitamos, portanto, aos nobres vereadores a aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 10 de 2021. Prorroga os prazos para pagamento dos tributos municipais no exercício de 2021. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, Diante da variação de índice IGPM de 23,14 pontos percentuais, no período de janeiro a dezembro de 2020, fixou-se, por meio do decreto 136/2020, novo valor da unidade de referência municipal para o exercício de 2021. Com isso, os valores dos tributos municipais tiveram um aumento significativo, refletindo economicamente no planejamento financeiro familiar. A alteração do projeto está em conformidade com a Constituição Federal, em seu artigo 156, que dispõe sobre a competência de cobrar e instituir imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Contudo, as alterações realizadas não podem implicar em redução do imposto ou renúncia fiscal. E artigo 145, inciso 2, quanto à instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou parcial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Também segue a Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003, que sobre o imposto sobre serviços de competência dos municípios. Súmula 669. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Por tal razão, encaminha-se projeto de lei que visa prorrogar o período de desconto concedido e quantidade de parcelas com o intuito de amenizar o impacto causado pelo aumento significativo dos tributos. Solicitamos, portanto, aos nobres vereadores a aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 11 de 2021. Altera a Lei número 1361/2001. Justificativo. Considerando que anteriormente o município adotava o IGPM como indexador para o reajuste do URM, que servia como indexador para o Tesouro Municipal, valendo como unidade padrão para o cálculo dos tributos municipais, preços públicos e créditos não tributários. Apresenta-se este projeto de lei visando um estável e seguro reajuste, indicando-se anualmente aquele indexador que corresponde com a real capacidade financeira, para que não ocorram surpresas nos orçamentos familiares. Os indexadores variam consideravelmente durante os anos, sendo seus resultados anuais por deveras instável. Dessa forma, a alteração permitirá que o chefe do Executivo, por meio de decreto, possa realizar a fixação do indexador com base na realidade orçamentária, capacidade financeira dos contribuintes. E, em segundo momento, busca-se para o exercício financeiro de 2021 o reajuste da URM, com base no cálculo do IPCA, pois durante vários anos as correções eram sempre vinculadas ao IGPM, mostrando-se ele incompatível com a real situação inflacionária que vivemos, principalmente em tempos de pandemia de Covid-19, que assola a economia e renda dos cidadãos. O IGPM apresentou um percentual em 2020 de 23,14%, sendo este aplicado em todos os tributos, taxas e multas municipais, o que contraria a situação atual, gerando uma injustiça fiscal com o contribuinte, estando também em dissonância com o ordenamento e os princípios do sistema constitucional tributário. A aplicação do IPCA está em 4,52%, abaixo do IGPM, indexador que estaria mais coerente e adequado à realidade financeira das famílias agudenses, que restou para muitos complexa ante a pandemia. Reflexo que, se aprovados forem, podem minimizar a perda da arrecadação futura com a inadimplência. Deste modo, Para que os índices sejam aplicados, deve-se levar em consideração não somente os índices inflacionários, como também a capacidade contributiva do cidadão. E tal questão nos faz refletir na renda afetada do contribuinte, caso o reajuste seja de 23,14%, o que reduziria na sua capacidade financeira. Este, por sua vez, não pode aplicar correções em seus tributos acima da inflação que se observa para o momento. O contribuinte não pode ser surpreendido pela majoração da alíquota, mesmo que regulamentada em um curto espaço de tempo e com percentuais hiperinflacionados, que possam acarretar na inviabilidade de pagamento e posterior penalização. O entendimento é firmado, inclusive constitucionalmente, conforme artigo abaixo colacionado. A redução é benéfica e é possível de ser absorvida pelo ente público com as medidas legais e de gestão orçamentária, como se faz em anexo, inclusive com redução de despesas para suprir a demanda proposta. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Deve-se fundamentar ainda que estamos vivendo num período de excepcionalidade, onde a crise ocasionada pelo Covid-19 afetou na rentabilidade das pessoas, principalmente quando se observa o alto número de desemprego. Constituição Federal, artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Terceiro, cobrar tributos. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, temos com tal princípio a cristalização de um primado geral do direito, qual seja o respeito à segurança jurídica, que, como dispõe a própria Constituição em seu artigo 5º. Nota-se que a lei não pode retroagir quando instituir um tributo ou aumentar ele, mas nada menciona sobre a questão de diminuição do índice de reajuste com o intuito de beneficiar o cidadão. Constituição Federal, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 36ª. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Assim, temos dois casos de retroatividade, a saber, as leis expressamente interpretativas e retroativo em milênios. Melius. Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Primeiro, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, exclusiva, aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Segundo, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração ou quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Se, quando lhe comine penalidade, mesmo severa, que é prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A DPM discutiu tal questão e emitiu a informação número 3728/2020, em 28 de dezembro de 2020, sendo que, neste documento, há orientação de que seja feita alteração de indexadores por meio de lei e em caráter excepcional. Afasta-se, com base nas alegações acima, a possibilidade de acarretar em uma possível renúncia de receita nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, por ter um estudo de impacto orçamentário, edição de lei em sentido estrito para tratar desta matéria, que possui cunho excepcional, ajuste contábil com a indicação de redução de despesas, conforme cálculo realizado pelo setor de contabilidade. Segue a planilha do cálculo de impacto e renúncia de receita. Observação. 1. Na previsão das receitas, por ocasião da elaboração do orçamento do exercício de 2021, levou-se em conta a arrecadação de exercícios anteriores, o crescimento econômico no período, a legislação tributária, bem como a tendência da arrecadação do exercício de 2020, além da variação do IGPM acumulada até setembro, que era de aproximadamente 14,40%, quando se iniciou a elaboração do orçamento. 2. Após o encerramento do exercício, foi possível determinar os valores efetivamente arrecadados naquele exercício em relação aos previstos em 2021. 3. Analisando a lei orçamentária anual referente ao exercício de 2021, especificamente as receitas citadas e indexadas pelo IGPM, as quais tiveram uma previsão de aumento de 14,40% na LOA, percebe-se que, com a troca do indexador para o IPCA, haveria uma perda na arrecadação da receita no valor de R$ 268.976,60. 4. Como medida de compensação para as perdas previstas em 2021, temos, no que se refere às receitas, o valor de alienação de bens móveis e semoventes, exceto RPPS, será maior que o previsto, uma vez que a administração municipal já está programando um leilão a ser realizado ainda no primeiro semestre do exercício de 2021. Quanto às despesas, redução dos valores previstos para repasses referentes às subvenções econômicas no exercício, no programa de trabalho 22.66.10.026.1.079.000, fomendo a industrialização, que é a redução dos valores referentes a serviços de terceiros, pessoa jurídica no que se refere ao aluguel de lonas para festividades no município, entre outros no programa de trabalho 41.22.001.2.006.000, manutenção e organização de eventos, e redução de obras e instalações no programa de trabalho 17.51.216.1.036.000, aquisições de tubo. Portanto, pode-se observar que a renúncia será compensada no decorrer do exercício de 2021. Referentemente aos reflexos no orçamento dos anos seguintes, 2022 e 2023, não haverá impacto, tendo em vista que o projeto de lei se aplica excepcionalmente no ano de 2021. Assim, não se vislumbra prejuízo às metas da receita para os exercícios futuros. Solicitamos, portanto, aos nobres vereadores aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo.
Apresentado todas as matérias, vamos à ordem do dia. Peço à secretária que verifique a presença de quórum.
Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes, portanto, a realização de quórum da sessão da ordem do dia.
Havendo quórum, temos na ordem do dia o requerimento número 2 de 2021, que pede sessão extraordinária logo após o término dessa sessão. Aguardo os pareceres e em 20 minutos convoco para a nova sessão. Coloco em discussão o requerimento e logo após a votação.
Senhor presidente, peço aos colegas o voto favorável ao requerimento 2/2021 para o pedido da sessão extraordinária.
Com a palavra o vereador Tiago.
Senhor presidente Gerson Halberstadt, vice-presidente Auro e secretária Isabel, demais colegas vereadores, é uma satisfação, então, estar iniciando os trabalhos na nossa legislatura hoje. Senhor presidente e colegas, então, eu peço voto pelo parecer favorável do requerimento do vereador Bode, porque são projetos de urgência para o andamento da administração e o atendimento do público. Era isso, senhor presidente.
Ninguém mais querendo se manifestar, coloco então em votação o requerimento 02 de 2021. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Quem estiver contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 02 de 2021. Passamos à discussão da pauta. Coloco os projetos da pauta em discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Está aberto espaço para inscrições.
Vereador Itamar.
Todos os projetos.
Depois vai ter um por um, né?
Depois sim.
Está com a palavra o vereador Itamar.
Analisando, e primeiramente cumprimento ao nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt, cumprimento os colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de ir analisando esse pacote de projetos que veio até a casa neste início de ano. Temos 11 projetos do Executivo Municipal, onde analisei no dia de ontem, hoje pela parte da tarde, e temos que ter um pouco mais de tempo em alguns projetos, o qual gostaria de colocar a atual situação. Projeto de Lei 1 de 2020, que autoriza a contratação de assistente social, psicólogo e advogado para suprir necessidade por excepcional interesse público. É um contrato que visa a contratação de uma assistente social, de um psicólogo e de um advogado. Também temos a Lei número 2 de 2021, que são 15 contratações. Contratações na parte da educação. Temos a Lei Complementar Federal 173, que ela tem vários requisitos que devemos obedecer. São cargos que a gente tem que analisar um pouco melhor, e eu pediria um pouco mais de tempo, e já conversamos com os demais vereadores e com o presidente, que acreditamos que nós devemos analisar melhor, porque nós temos algo que às vezes nos impede de poder autorizar a criação ou a contratação de pessoas devido à pandemia e devido à lei complementar 173. Então, acredito eu que, com consenso de todos os vereadores, esses dois projetos não irão à ordem do dia na sessão extraordinária, porque, explicando para a nossa comunidade, nós precisamos sim analisar um pouco melhor, pegar subsídio jurídico também, para ter um amparo, para nós não avaliar um projeto e votar pela legalidade dele. Seria isso, senhor presidente.
Se alguém tiver mais algum assunto. Está com a palavra o vereador Tiago.
Senhor presidente, eu convoco a Comissão de Constituição e Justiça para dar o parecer logo após o fim da sessão.
Está com a palavra o vereador Laírton.
Senhor presidente, eu como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, convoco os vereadores dessa comissão para dar os pareceres dos projetos.
Pois bem, a sessão extraordinária, conforme a aprovação do requerimento, está encerrada esta sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão logo após esta, daqui a 20 minutos, a pedido do requerimento do vereador Bode. Declaro encerrada esta sessão.